Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e a nossa viagem de hoje é para os Estados Unidos do PS3.
Eu sou o Luiz Contes e disseram para mim, coleciona PlayStation 3, amigo, tá baratinho. E aqui estou eu vendendo a minha alma ao diabo.
É verdade. Bom, depois do grande sucesso do nosso último episódio, né, que foi os top 10 jogos europeus mais raros, enfim, mais valiosos, a gente resolveu dar uma olhada agora pros títulos americanos. Então a gente vai hoje fazer uma viagem para identificar quais são os títulos de fato mais raros e valiosos aí, americanos. Então Gui, sobe o som que hoje é o dia de falar de jogo raro no podcast Jogo Raro. É isso, pessoal. Tô passando por aqui para deixar um recado absolutamente importante pra gente. Eu tenho certeza que pode ser também muito bacana pra você. Eu tô me referindo a uma plataforma muito legal, muito bacana e tecnológica, que é o Orelo. O Orelo é uma plataforma que foi criada para ajudar produtores de conteúdos brasileiros. E ele é muito simples, né? Ele é muito tranquilo de funcionar. É um aplicativo que funciona tanto para as plataformas Android quanto iOS. Você baixa essa ferramenta, esse aplicativinho, e aí você vai procurar a gente, vai escrever lá Jogo Raro dentro do search, lá do espacinho de busca dos podcasts. Toda vez que você ouvir o nosso conteúdo pelo Orelo, você vai doar centavinhos pra gente. Isso é importante porque acaba ajudando o produtor de conteúdo. É similar ao que as plataformas de streaming de música fazem com os músicos, né, com os artistas. O Orelo faz com os podcasters, né, com os produtores de conteúdo. E tem uma ferramenta muito importante também, que a gente já está tendo uma grata satisfação de ter alguns colegas e alguns amigos, ouvintes nossos, que já utilizam esse espaço, que é a ferramenta de doação lá do Orelo. Então você procura essa ferramenta que está ali dentro mesmo do Orelo, clica e faz uma doação, que pode ser recorrente, ou seja, que todo mês ela vai acontecer, ou pode ser pontual, pode ser uma única vez ou coisa nesse sentido. E aí você doando uma pequena quantia por mês, que às vezes é um dinheiro que não faz tanta diferença, um pequeno cafezinho, uma pequena coquinha por mês, acaba nos ajudando nos custos operacionais aqui do podcast que a gente tem, né, na parte de distribuição desse conteúdo para as plataformas, de edição, enfim, todos os custos que envolvem o nosso dia a dia aqui de gravação e torna esse hobby, essa coisa apaixonante que a gente tem, cada vez mais viável. Porque acaba que a gente aqui, tanto eu quanto o Luiz, dedicando tempo, energia e dinheiro para poder fazer a coisa acontecer. É isso, se você tiver a condição, a oportunidade, a possibilidade, evidentemente, de nos ajudar, saiba que isso vai vir de muito bom grado e a gente vai viabilizar, de alguma forma, o nosso projeto, né? O nosso sonho, que é continuar falando sobre games e colecionismo. Legal, Luiz, como a gente sempre faz aqui, algo que está virando clássico aqui para a gente, né? Que é o que aconteceu ao longo da nossa semana, o que a gente achou de legal, o que a gente jogou, se a gente comprou alguma coisa diferente, enfim. Então, para começar a nossa semana aí, me fala o que você aprontou dentro do segmento gamer essa semana aí.
Não aprontei nada, Samuel. Quem tá aprontando é a Nintendo, mas dessa vez aprontando de um lado que eu vejo como um lado bom, assim. Eu não queria falar de novo do mesmo jogo, mas vou falar de novo do mesmo jogo. Até que se esgotem as notícias que precisam ser faladas sobre ele. Xenoblade Chronicles 3, ele é um caso interessante, Samuel. Porque Xenoblade 1 não era nem para ter sido localizado para o território norte-americano. Ele foi assim, um pedido de fãs que costuma nunca dar certo, sabe? Porque pedido de fã, lista na internet de fã, querendo que tal jogo venha, seja localizado, nunca costuma dar certo. Mas dessa vez deu. E aí veio o Xenoblade lá pro Nintendo Wii. Acabou fazendo seu sucesso, que fez com que tivessem outros títulos, dentre eles o Xenoblade Chronicles X pro Wii U, e aí começou uma jornada de vários jogos aqui no Nintendo Switch. A Nintendo, ela nunca foi boa em dar marketing para JRPG. E até deu um pouco de marketing pro Xenoblade Chronicles 2, que acabou sendo até o momento mais vendido. E o que tá ficando assim até interessante é que o marketing em relação a Xenoblade Chronicles 3 está absurdo, tá enorme. É, todo mundo queria uma Direct da Nintendo em junho para falar geral das novidades, para falar, pô, o que eles vão deixar pronto lá pro final do ano, para gerar hype e tal. E a Direct que foi anunciada foi uma Direct de 25 minutos para falar apenas de Xenoblade Chronicles 3, no mês que é para ser o mês da E3. Então isso gerou, assim, de quem não gosta de JRPG, gerou muita fúria, tipo, cara, eu quero ver dos outros jogos da Nintendo, não quero saber de JRPG. E gerou bastante, assim, surpresa, a quantidade de marketing que a Nintendo está colocando para esse jogo. De certa forma, eu acho louvável a Nintendo fazer isso, sabe por quê? Porque o time que trabalha em Xenoblade Chronicles é uma empresa chamada Monolith Soft. E a Monolith Soft, ela usou todo o conhecimento que ela tinha para fazer o mundo aberto de Xenoblade Chronicles X, de Wii U, e usou para ajudar a Nintendo a fazer o mundo aberto de Zelda Breath of the Wild. E essa mesma Monolith ajudou muito Animal Crossing, ajudou outros títulos first party da Nintendo, e com certeza ela é uma peça muito importante para Zelda Breath of the Wild 2. Então, talvez, eu acho que o reconhecimento e o marketing, ele é merecido. Para quem gosta de JRPG, o jogo é bom. Ele é um jogo que quem pega para jogar, é muito difícil tu dizer depois se Final Fantasy é melhor ou Xenoblade é melhor. Já tem uma legião de fãs saindo do Final Fantasy dizendo que Xenoblade é melhor. Então, é algo que foi conquistado e de certa forma, merecido. Mas, por outro lado, não se sabe nada ainda da edição especial de Xenoblade Chronicles 3. E eu já vou falando que, em relação a essa edição especial, quando ela sair e passados uns 5 anos, a gente tá falando de top 10 norte-americano, né?
Uau!
Vai estar no top 10 norte-americano de mais raros essa edição de colecionador de Xenoblade Chronicles 3.
Olha aí!
Porque o hype em relação ao jogo tá absurdo e, com certeza, vai valorizar brutalmente esse jogo para quem conseguir essa edição especial. Não é o que a gente vai falar hoje, mas só dizendo que vai, tá? Vai ser.
E já essa pré-venda, ela se esgotou? Quer dizer, não dá mais pra...
Não aconteceu ainda.
Não aconteceu.
Não aconteceu. Não foi falado na Direct a respeito.
Perfeito. Então tá todo mundo na ansiedade de tentar, enfim, garantir a sua cópia, né? Nessas pré-vendas tem limite de cópia? Tem, né? Só uma, né? Ou você consegue comprar duas?
Não, eles deixaram pra duas.
Ah,
duas
legal.
Por consumidor.
Muito bem, boa sorte aí, Luiz. A gente tá torcendo muito aqui do nosso lado, aqui pra você... Pra essa saga chegar a um final feliz. Porque eu aposto que tem muita gente também que nos ouve, que tá preocupada aí, tá super ansioso pra que as coisas deem certo. Aí a gente sabe que a gente divide o mesmo amor pelos jogos, a gente sabe que tem horas que a gente fica mega ansioso pra um lançamento, enfim, pra comprar um item, enfim. Então estamos torcendo aí pra dar tudo certo. Tem mais alguma coisa? Ou essa semana foi basicamente esse tema?
Foi basicamente, não tive recebidos dessa semana. Eu tive só uma dor de garganta, mas acho que não conta.
Não, não consta, isso aí não consta como uma platina, digamos assim. Legal, deixa eu mostrar então algumas coisinhas que eu recebi. Na verdade, essa semana eu fiz uma compra muito interessante, mas eu acho que ela vai aparecer no nosso episódio da semana que vem. Mas eu já vou dar um pequeno spoiler, eu comprei um Supaboy. Já viu o Supaboy?
Já.
Muito legal, né? Eu comprei um porque...
É muito legal.
Tem uns cartuchinhos aqui que eu queria jogar e dá um mega trabalho montar o Nintendo e... Aí eu falei, cara, eu vou comprar um Supaboy. Aí inventei moda, comprei um Supaboy, vamos ver como é que vai ser essa experiência. Quando chegar, eu divido com vocês. E chegaram essa semana 3 itens daquelas boxes mais filme, que eu tô querendo fazer o set, né? E agora só me falta um, que é o Marvel mais... que é o mais chatinho, eu acho, né?
Claro que é o Marvel, sempre é o Marvel.
Cara... Tá muito difícil de achar, mas chegou pra mim o Senhor dos Anéis mais o filme, Lego Senhor dos Anéis mais o filme.
Lacrado, parabéns.
Tá bem bonito. O Happy Feet também peguei lacrado.
Muito bom.
E o Lego Hobbit, que também chegou aqui agora, esse uma copezinha seminova aqui.
Excelente. Tem alguns colecionadores gringos que se amarram nesse aí por ele ser aquele Blue Label.
Isso, é verdade. E agora só falta um maldito do Marvel, que é difícil, hein? Esse é difícil, cara. Eu não achei em lugar nenhum, né? E eu achei uma cópia no OLX, só que, tipo, o cara é, sei lá, numa cidade no interior do Rio de Janeiro e o cara não quer enviar por correio e tal. Eu tava pedindo um valor alto, mas enfim, eu tava até disposto pra fechar o set, tava até disposto a pegar. Mas aí ele não quis mandar, então eu ainda sigo na minha saga... Pra fechar, e eu fechei também, mas não chegou ainda, o meu Triple Play. Triplay, né? Triplay, na verdade.
Muito bem, muito bem. Triplay, é.
Isso, Triplay. Tava faltando o Família, que eu não tinha. Eu só tinha, na verdade, o Aventura, né? Aí peguei o Família e o Fanáticos. Acho que é Fanáticos. E aí fechei também. Esse é uma boa dica pra quem se interessa por esses itens diferentes, né? Essas coleções diferentes que tem, e exclusivos brasileiros, né? Ele é exclusivo brasileiro, né? A Triplay, é isso?
Ele é exclusivo brasileiro. Ele foi aquela tentativa da Sony antes de lançar a série Favoritos.
Ele, você consegue localizar, principalmente nos Shopee da vida, nos OLX da vida, você consegue achar por bons preços. Você consegue comprar por 130, 120, são três jogos, né? Então, vale a pena aí, fiquem atentos. Também pode ser uma boa oportunidade. Semana passada, a gente fez esse especial, né, dos top 10 jogos mais raros, mais difíceis, mais valiosos, mais difíceis de se encontrar, que são os europeus. Foi muito bacana, foi um conteúdo muito elogiado aqui pelos nossos ouvintes. Aliás, se você está nos acompanhando, evidentemente, em áudio, o nosso convite é para você também acompanhar lá, dar uma checada no YouTube do Jogo Raro Podcast. Lá você vai ter uma camada adicional de informação, né, porque a gente vai sempre colocando conteúdos em vídeo, imagens, isso acaba dando uma extensão para a experiência de ouvir em áudio. E aí, Luiz, não sei se você está sabendo, mas a gente tem ouvintes que acompanham a gente em áudio na segunda-feira e depois vão ver o vídeo na terça-feira. A galera que acompanha nos dois meios, então...
Que legal.
Tem uma galera bastante fiel aí que nos acompanha, que está curtindo bastante essas nossas novas experiências aqui nessas plataformas adicionais que a gente vai incluindo aqui pro nosso conteúdo. Então, bom, vamos mudar a sequência, digamos assim, ao nosso programa de hoje. E vamos à lista, né? Na verdade, hoje a gente vai fazer mais um programa de lista. A galera se amarra nessa coisa das listas, né? E aí o nosso tema hoje é a lista americana, né? Dos itens mais raros americanos. A gente lançou, na semana passada, um programa parecido com esse, mas de jogos europeus. Então, a gente também visitou os 10 jogos mais raros europeus, e hoje a gente vai falar dos jogos americanos. E para começar, Luiz, me fala aí do top 10, né, de 10 a 1, qual que é o nosso, a décima posição no ranking dos jogos americanos mais raros?
Vamos lá, Samuel. Só lembrando, se caso alguém não viu o europeu, a gente tem uma forma técnica de mencionar como que a gente estabelece um jogo ser americano, um jogo ser europeu, um jogo ser de determinada região, que a melhor forma não é pelo número atrás da capa, que muita gente se confunde e acha que aquela é a melhor forma. Não é. A melhor forma é na espinha dorsal do jogo, lá vai ter o ID, e no ID, no caso dos americanos, ele vai ter a letra BL ou BC. E a letra BL significa os jogos third party, e a BC significa os jogos lançados pela Sony ou estúdios, né, que pertencem à Sony. No final, as duas últimas letras é a região, então vai ser BL US e BC US. O interessante é que falar dessa lista não é falar da lista dos 10 mais raros norte-americanos, e sim falar dos 10 mais raros que pertencem a essa ID, terminado em US. E é interessante que isso também envolve Canadá, envolve México e envolve toda a América Latina. E tem uma notícia muito boa para quem é brasileiro e quer pegar os jogos mais raros. Por quê? Porque nesse ponto o americano desembolsa muito mais dinheiro. É que tem jogos ali que eu vou contar para vocês quando forem aparecendo nessa lista, que a versão brasileira é muito barata e a versão americana é ridicularmente cara. Então a gente vai ter o jogo com a mesma identificação, né? Vai ser BLUS e vai ter o mesmo número. A única diferença é que daí na frente da capa vai estar ali o nosso selo de classificação etária do Ministério da Justiça, ao invés de ser o ESRB, que é o americano.
Exatamente, exatamente. Isso é. A gente menciona isso no episódio europeu, então isso é bastante importante, porque de fato as pessoas acabam se confundindo. Mas vamos lá, Luiz, qual que é a nossa décima posição aí?
Beleza, Samuel. Nossa décima posição não era para estar ali. Porque em relação à quantidade de cópias, ela foi bem vendida. Só que eu sou obrigado a colocar nessa lista. E o motivo nesse caso é que a gente não pode pensar só na raridade em relação à pequena quantidade de unidades vendidas, mas sim também pensando na absurda demanda. E esse jogo, ele tem um motivo para ter uma absurda demanda. Veja só, quando chegou a pandemia, as pessoas começaram a querer reviver muitas coisas. Para quem é americano, às vezes eles queriam reviver algo relacionado ao esporte favorito deles. E quando a gente fala de futebol americano, a gente fala também do futebol americano que acontece da Liga dos Colégios.
Isso.
Então, a Liga das Universidades, isso é algo assim que, a galera fica muito alucinada, torcendo. E foram poucos jogos lançados que têm a ver com os times da Liga Universitária de Futebol Americano. E o último lançado, ou seja, o mais recente, com as melhores mecânicas, é o NCAA Football 14. Era para ser aqueles jogos de esporte de 3, 4 dólares, essa maior está mostrando agora para quem está visualizando no YouTube, mas na pandemia alcançou as cifras dos seus 100, 110, 120 dólares. E todo mundo ficava espantado. Cara, mas por quê? E o porquê é exatamente esse. É a nostalgia. As pessoas queriam reviver coisas. E dentre elas, queriam reviver um jogo de esporte universitário. E aí a demanda ficou absurda.
Você sabe que tem um colega meu que é apaixonado por futebol americano. E uma certa vez eu conversei com ele e tal. Na verdade, ele é apaixonado por esportes americanos como um todo. Então ele se amarra em futebol americano, se amarra muito também em basquete, em MLB, né, que é a liga de beisebol, enfim, ele conhece tudo. E ele me disse certa vez, quando eu falei sobre a minha paixão pro basquete, ele falou, ah, bacana, o teu esporte aí é o terceiro esporte americano. Aí eu falei, ah, legal. Falei, mas quem deve ser o segundo, né? Porque pra mim tá claro que o futebol, né, que é o futebol americano, é o esporte mais amado nos Estados Unidos. Ele falou, o segundo é a liga universitária, que é a NCAA americana de futebol. Então, primeiro é a liga profissional, depois é a universitária, depois é o resto dos esportes. Tamanho é o amor que eles têm por futebol americano, né?
Uhum.
Então, de fato, é uma paixão muito grande. E esse é um título que ele já vem, né, Luiz? Eu venho percebendo, ele vem se valorizando muito também aqui no Brasil. Porque, assim, você vê com alguma... Não vê com tanta frequência, mas eu já vi algumas vezes aqui no Brasil, já vi até lacrado para comprar. E uhum. A minha cópia em especial, eu não paguei barato, mas também não paguei um absurdo de caro, mas ele já é valorizado aqui também pelo Brasil, não é uma coisa, não tem essa coisa do, nesse caso em especial, das pessoas ignorarem completamente, até porque o colecionismo está tomando uma proporção que as pessoas estão uhum. começando já a entender como é que funciona o mecanismo, todo mundo está usando agora price charting, já virou uma referência, aí o price chart já, antes a gente tinha características muito específicas, evidentemente, porque ele se vale de Amazon e eBay, né? Não se vale dos marketplaces locais. E o, uhum. o que se pratica lá não é a mesma coisa que se pratica aqui. Isso vai, de alguma forma, inflacionando globalmente, né? Nas praças uhum. onde você tinha jogos com valores menores. Isso vai trazendo uma linearidade para os preços uhum. e prejudicando a gente, né? Como você bem colocou, ainda há uma diferença entre os títulos. Sobretudo esses que a gente vai falar aqui hoje, né? Tem alguns desses que você acaba encontrando por valores mais acessíveis, mas, de fato, a distância vem diminuindo.
É importante mencionar, Samuel, que talvez quem está iniciando o colecionismo do PlayStation 3 não saiba, que bastante jogos que foram lançados nos Estados Unidos tiveram uma versão brasileira. Foram produzidos, manufaturados aqui, mas nem todos. Então, a gente até tem bastante esporte, inclusive esporte dos Estados Unidos, que não são esportes nossos, que receberam uma versão nossa. Foi fabricado e manufaturado aqui com o nosso selo de classificação do Ministério da Justiça. Mas NCAA Futebol 14, não. Então, esse, se a gente encontrar no Brasil, é a versão americana. E aí, acaba tendo os mesmos preços lá dos Estados Unidos, infelizmente.
É. Muito bem, então vamos para a posição número 9 da nossa lista aí.
A posição número 9, ela não causa espanto, Samuel, porque a gente está falando da publisher Atlus. E a Atlus, ela é muito famosa, já falamos aqui no Jogo Raro, de lançar jogos com tiragem baixa. E a série de JRPG Persona, ela está hoje super mainstream. A galera conhece, reconhece. Persona 5 fez muito sucesso no PlayStation 4. A galera comprou assim a rodo. Foi um Game of the Year, né, para JRPG. Então, qualquer coisa que tenha a marca Persona, ela tem uma demanda muito alta, e eu não sei porque a Atlus faz pouca cópia física. Não sei se eles querem prevalecer no digital, mas eles fazem pouca cópia física e quem sai prejudicado é o colecionador. Então, esse Persona 4 Arena, existe a versão que não é Ultimax, né, que é a versão que, digamos assim, não contém o DLC no disco, e tem a versão Game of the Year, que é a chamada Persona 4 Arena Ultimax. Essa Game of the Year, entre aspas, ela alcança cifras altas e não é fácil achar.
Eu tenho a japonesa dela, que tem uma... Eu tenho aquela Ultra Suplex Hold.
Lindíssima.
Que é muito linda, né? Tem essa luva aqui. E o jogo é muito bom, né? Eu tenho a versão japonesa, assim, com essa luva aqui, que é essa que eu tô mostrando, e tem a versão tradicional, sem ser a arena, né? E é um jogo muito legal, muito bacana. Então vamos para nossa oitava posição.
Nossa oitava posição também não causa nenhuma surpresa. Primeiro porque são aqueles packs, vários jogos num único disco. Eles costumam valorizar por esse simples fato de ser um pack. E é da série Atelier, e a série Atelier, mesmo para os jogos lançados hoje, eles já chegam alcançando cifras grandes. Não é necessariamente um caso de poucas cópias produzidas, mas essa em específico, essa trilogia, ela não teve uma tiragem alta, e é JRPG, e aí tu joga tudo isso no meio, a demanda é alta também, e aí as cifras disparam, e hoje, lacrado, essa tu não encontra por menos de $100, mas não encontra mesmo, fica carinha.
Essa eu já vi várias vezes em listas gringas, enfim, de jogos mais procurados, mais valiosos, enfim, mais raros. E, de fato, ela é uma figurinha carimba. Tá sempre nas listas, assim, né? Ela realmente é um joguinho difícil. Nem todo mundo tem essa cópia. É uma cópia mais complicada. E ela, de fato, é uma mosquinha branca. Nem sempre aparece, né? E segue na equação que você bem colocou, que é uma equação complicada, que é JRPG... é uma trilogia, ou seja, é um combo ali dentro, então tem tudo para nascer valiosa, né? Então essa é complicadinha mesmo. Vamos então para a posição de número 7.
A posição de número 7, ela também é famosa, e a pessoa costuma confundir, costuma valorizar edições que não são assim tão difíceis. O pessoal costuma colocar preço muito alto para a edição japonesa de JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, e também costuma botar cifras enormes para edição europeia. Gente, pode-se dizer que a edição europeia tem o seu valor, mas ele não chega nem perto do valor da edição norte-americana. Novamente, o problema deve ter sido uma tiragem menor para a edição americana, e é um anime de sucesso, faz com que a galera tenha curiosidade, queira saber, e o jogo é divertido, então também tem o fato do jogo ser bom, né? Às vezes nos tops dos raros só tem jogo ruim, dessa vez não, tem jogos bons nesse top 10.
É verdade.
JoJo's é um jogo bacana, é um jogo divertido. Só não tá mais à frente na lista, porque depois vocês vão saber que tem uns jogos que não são necessariamente norte-americanos, e aí o bicho pega.
É verdade. Esse jogo é muito divertido, e você tem toda a razão quando você fala que existe uma hipervalorização, não é nem supervalorização. O japonês, cara, é uma daquelas situações que toda vez que acontece me dá uma vergonhinha alheia, sabe? E uma tristeza também, porque quem acaba pagando uma grana alta pra ter uma versão que você acha facilmente aí por, sei lá, $12, $15, até menos. Eu tenho a japonesa, comprei, cara, foi por isso, foi por, sei lá, $8, $10. Eu comprei no Japão mesmo. Mas deve ter dado aproximadamente isso. Eu comprei até duas cópias, assim. E só que a americana, impossível, assim. Muito difícil de achar e muito caro. Uhum. Então, tá aqui na lista, mas eu deixo ela guardadinha, assim. Não olho com tanta atenção, não tá na listinha, mas eu fico mais... Fico esperando ela aparecer. Vai que um dia aparece, às vezes aparece. Uhum. Mas é realmente importante dizer que é a versão americana. A europeia também, como você bem colocou, tem o seu valor, mas a gente está falando em especial da americana. E vamos para a posição de número 6.
A número 6, eu conheço colecionadores dizendo que, falando só do set norte-americano, não considerando outros países da América, poderia eventualmente ser a mais rara. E tem um motivo também para isso. O jogo BlazBlue, ele teve vários para PlayStation 3 e teve um último lançado que ele foi lançado muito, mas muito tarde no ciclo de vida do PlayStation 3, porque o PlayStation 4 chegou em 2013. E lá por 2017, quase 2018, foi lançado para PlayStation 3 o BlazBlue Central Fiction, que saiu para PlayStation 4, que saiu para Nintendo Switch, que saiu para outras plataformas, e acabou acontecendo que a de PlayStation 3 ficou muito mal vendida. Então vendeu muito pouco a edição. Eu tive sorte de conseguir edição europeia por um preço muito bom, porque lá na Europa acho que não tinha uma base de fãs tão grande, e eu consegui por 10 euros. Uau. Mas hoje na Europa já está caro também, mas nem se compara a edição americana, que quantidade vendida, foi vendido pouco demais. Talvez só não alcance cifras maiores, porque não teve nenhum youtuber de extrema relevância, assim, com uma quantidade absurda de inscritos, que chegou e disse, ó, essa aqui foi muito pouco vendida. Porque quando isso acontecer, eu acho que vai disparar mais do que outros que estão mais abaixo na lista.
Na verdade, vai acontecer agora.
Já aconteceu.
Porque a gente tá falando aqui no nosso programa aqui, agora já vai explodir a nossa audiência americana, a nossa audiência, enfim, europeia, vai bombar essa lista aí. Boa. Então vamos agora para uma opção, para a posição de número 5, que também tem uma questão aí, pelo que eu entendo, né? Não é, a gente vai explicar um pouco mais, mas posição de número 5, Luiz.
Posição de número 5. Quem é um purista do set norte-americano vai olhar para a gente e vai dizer, o que vocês estão fazendo aí? Né? Por quê? Porque não lançou. Não lançou na América do Norte, não lançou no Canadá, não lançou nos Estados Unidos. É uma edição exclusiva. Esta é chamada El Chavo, é uma exclusiva mexicana, e nós temos o exato mesmo jogo, né, com outra capa, chamado Chaves Kart, todo mundo conhece, é um famoso nosso.
Yeah.
Como easter egg, eu coloquei atrás de mim o El Chavo Kart mexicano, ele está ali. Ele é uma edição muito interessante, por ser exclusivo mexicano, inicialmente ninguém deu muita bola, as cópias foram se perdendo, como é um jogo infantil, tem aquilo de ter provavelmente entrar em muitos lares mexicanos, e aí as crianças não cuidarem muito bem, aí rasgar o manual, aí o disco ficar arranhado, a capa ficar detonada, e aí no fim as cópias bonitinhas não sobraram muitas.
É.
E quando os colecionadores viram que esse jogo existe, ele já começou meio caro entre os colecionadores. E aí a gente começa a entrar, né, na coisa linda de ser um colecionador brasileiro de PlayStation 3, e que algumas cópias a gente pode ter por um preço muito mais aceitável. Não que Chaves Kart brasileiro seja extremamente barato, porque não está mais tão barato, mas ainda se acha com uma certa tranquilidade.
O ID é o mesmo do El Chavo e do Chaves?
Exatamente o mesmo, mas assim, ó, no final tem duas letras no nosso brasileiro. Está escrito isso. SA no final.
Isso aí.
O SA significa South America.
Isso aí.
Então a única diferença, o número do ID é exatamente o mesmo, porém, no final, vai estar o SA.
Perfeito. Mas as tiragens aqui da versão brasileira foram possivelmente bem maiores do que a do El Chavo, né? Ou a gente não sabe também, não dá pra saber, né?
Não sei, Samuel. Não sei porque é aquele negócio de jogo infantil, às vezes vende bem e a gente não encontra mais as cópias. Porque às vezes são pais, né, que não tem nada relacionado a colecionismo, né? Às vezes deixam só o disco e jogam a capa fora. Jogo infantil é um problema, e ainda mais jogo infantil exclusivo mexicano.
É. Mas o jogo, nesse caso em especial, quer dizer, também a gente tem essa divisão entre títulos, né? Quer dizer, o El Chavo Karts, ele é mais valorizado, ele é mais difícil de encontrar do que o Chaves Kart.
Também depende, Samuel. Aí que está a coisa interessante do, né, do mercado internacional.
Uhum.
O próprio maior colecionador de PlayStation 3 do mundo, que é um australiano, ele colocou na lista dos 10 mais raros o nosso Chaves Kart brasileiro, uhum, e não colocou o El Chavo Kart. E ele tem um motivo para isso, porque ele é australiano e ele encontra anúncios do eBay, mesmo que caro, mas ele encontra anúncios do eBay de El Chavo Kart mexicano.
Faz sentido.
Ele não encontra anúncios de Chaves Kart no eBay. Veja a dificuldade se você não mora no Brasil. Eu te pergunto, se tu estivesse agora no Japão, que site brasileiro enviaria um item para o Japão? Tu conhece algum?
Não.
Mercado Livre, não. Shopee, não.
É verdade.
Tem muito pouco brasileiro que abre uma conta no eBay. Não é fácil vender no eBay se você é brasileiro.
Então
isso complica muito para quem é comprador internacional, né? Então eu concordo com o australiano, porque para ele, com certeza, é mais difícil o nosso Chaves Kart brasileiro, porque depende de entrar em contato com algum brasileiro que entenda inglês para conversar com ele, para fazer uma troca, para vender para ele, e porque ele não pode depender de sites, porque os sites não enviam para fora do Brasil.
É, o que você está falando é sensacional, porque deixa claro que colecionismo está sempre sobre a perspectiva e sobre a ótica do colecionador. Então a jornada de compra, por mais que a gente tenha evidentemente títulos assim que são difíceis globalmente de se encontrar, mesmo sendo difíceis globalmente de se encontrar, eles vão ser mais complicados ou mais fáceis dependendo da perspectiva ou da origem ou da localidade de alguém, né? Então o colecionismo sempre vai ter esse fator localidade como uma premissa absolutamente diferente. A jornada de compra de um é diferente da jornada de compra de outro, às vezes no mesmo país.
Exato.
Impressionante, né? Então vamos agora para a posição de número 4.
Posição número 4. Mais um jogo que é uma maravilha para quem é brasileiro. E quem é brasileiro consegue um acesso muito fácil aos três jogos da série Cavaleiros do Zodíaco, que lançaram para o PlayStation 3. Essa é até a mais valorizada porque é a que menos vendeu. E, novamente, por que, que vendeu menos? Porque ela foi lançada já no final do ciclo do PS3 e também foi lançada para PS4. E a gente está falando do Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados. Só que essa Alma dos Soldados é a versão brasileira. Fácil de encontrar, tranquila. Tem uma fanbase enorme de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, vendeu bem, é tranquilo de encontrar. Mas a versão Soldier's Soul, ela sequer é norte-americana. Não acha lá, não acha no Canadá, e trata-se novamente de um exclusivo mexicano que, ao contrário de El Chavo Kart, vendeu muito pouco, porque não tem uma legião muito grande de fãs de Cavaleiros do Zodíaco do México. E aí a gente chega num jogo assim, que pouca gente diz, né? A gente vê esses jogos muito pouco em listas. Por Sim. quê? Porque o pessoal acha que full set americano é só falar de Estados Unidos. E não é.
Sim.
Não é. A gente encontra jogos absurdamente raros, com tiragens absurdamente pequenas, que foram lançados em outros países que não necessariamente os Estados Unidos.
Perfeito, Luiz. E esse é a novidade para mim. Não sabia dessa história e muito legal mesmo. Então se eu tive, como eu falei recentemente, tá dando até um arrepio, um desespero agora que você falou comigo, porque eu tive como dividir com você, com os nossos ouvintes, recentemente no México, e eu lembro de ter visto ai, meu Deus do céu.
Putz.
Eu lembro de ter visto um jogo lá, mas eu não sei agora. Eu vou fazer de conta que não era esse, porque não sei, não vou me lembrar mesmo. Mas Sim. pode ser que ele tenha passado na minha frente e na minha cabeça era um jogo qualquer, né? Porque não tinha essa informação. Tá vendo como é importante ouvir o podcast do Raro?
Exato.
Porque você fica atento. Então, enfim, vamos torcer para eu realmente não ser aquele. E é isso. Porque se eu ficar vivendo com esse dilema, eu não vou dormir essa noite. Mas vamos para a posição de número 3.
Muito bem, posição de número 3, eu já posso falar, sem dúvida nenhuma, que é que teve a menor tiragem dentre os 10. E aí a gente está falando de um Double Pack, e o Double Pack, quando a gente analisa ele separadamente, o jogo Sports Champions é um dos jogos mais baratos de todo o full set americano. Sports Champions é aquele jogo, não é o jogo dos dólares, é o jogo dos centavos.
Isso.
Porque esse é aquele jogo que a GameStop chega e diz assim, isso aqui não vale nada, vou colocar aqui no reciclado aqui atrás.
Isso.
E eles realmente fazem isso para os jogos que não vendem ou alcançam cifras menores do que um dólar. Isso acontece de verdade nos Estados Unidos. E Sports Champions é um jogo muito tranquilo, muito básico de encontrar. Assim como outro jogo que depende lá do PlayStation Move, então teve seu certo sucesso quando lançou o PlayStation Move, depois o pessoal esqueceu, passou a não valer mais nada, que é o Medieval Moves. Medieval Moves é um jogo divertido, inclusive, dos estúdios da Sony, assim como Sports Champions, e que é aquele jogo de menos de $5. Muito tranquilo de encontrar também no Brasil, mas quando a gente pensa no Double Pack, que é esses dois juntos numa mesma capa, Sports Champions plus Medieval Moves, aí a gente está falando de um jogo que, se você achar, meu amigo, parabéns, porque eu nunca vi. Eu só sabia da existência desse jogo porque eu fiz uma troca com um colecionador canadense, e esse colecionador canadense, inclusive, ele nunca posta nada, ele está em alguns grupos de colecionismo internacional, mas ele nunca conversa com ninguém. Eu só sabia da existência desse colecionador porque ele veio me pedir alguns jogos brasileiros, e aí ele começou a me contar um pouco, né, da experiência dele como colecionador. Eu acho que ele é o maior colecionador norte-americano de itens obscuros, e ele me falou da existência desse jogo, e não tem nenhuma razão para eu não acreditar nele, porque ele é um colecionador que tem muito, né, já um colecionador desde a era do PlayStation 1, que tem o full set do PlayStation 1, tem o full set do PlayStation 2.
Uau.
Então não tem nenhuma razão para duvidar dele, porque ele é um mega colecionador, e se Uau. Ele diz que esse jogo vendeu pouco, eu acredito.
Muito bem, olha só, também curioso. Vamos então para a posição de número 2. Estamos aqui já chegando nos finalmente aí. Quem que é a posição de número 2 aí, Luiz?
Tanto o 2 quanto o 1 são dois clássicos raros norte-americanos. A diferença é que eles ficam pulando. Quando a gente observa o price charting, eles pulam em relação a preço, né? Porque de repente um está um pouquinho mais caro, de repente outro está um pouquinho mais caro, passa alguns meses, inverte. Neste momento, uma versão lacrada de Painkiller Hell and Damnation está quase nos $400, que é uma cifra absurda, né, para um videogame como o PlayStation 3. É. A gente não está falando de jogo raro de Nintendinho, né? A gente está falando de PlayStation 3, que vendeu um monte. Mas o Painkiller Hell and Damnation, ele entra naquele subset um pouco do terror. As pessoas têm uma legião meio cult que gosta de ter todos os jogos de terror. Novamente, vendeu pouco. Chegou a pandemia, já era um preço alto, triplicou. Então a gente começa a entrar naqueles jogos que são raros e caros, porque a demanda é alta, vendeu pouco, e é aquele problema, não tem muito o que fazer. Ou você desembolsa ou você não vai ter.
Você mencionou que eles estão sempre alternando, e quem que é que está atualmente, então, na posição de número 1, Luiz?
A de número 1, eu, pessoalmente, não consigo... Não, aqui eu colocaria no número 1, né, porque eu colocaria no número 1, sem dúvida. Como colecionador de alguns itens obscuros, eu colocaria o Sports Champions Plus Medieval Moves. É muito obscuro, é muito difícil, eu nunca vi ao vivo, mas o Siberia Collection, lacrado no price charting na data de hoje, alcança a cifra de $500.
Uau.
Não tem como a gente desconsiderar, né, um jogo, que é aquele jogo maravilhoso para o brasileiro, que eu comprei, pelo menos ao longo da minha jornada, para eu trocar com alguns colecionadores europeus, eu comprei pelo menos uns 15 Siberia Collection brasileiros, e nenhum deles eu paguei mais do que R$15. A versão brasileira é muito tranquila, é muito fácil. É aquelas assim, que tá naquela pilha que tu vê a galera vendendo em lote, que tá aqueles lotes cheios de jogos, assim, muito... Tipo Battlefield 3, Battlefield 4...
Uncharted, Battlefield e Siberia.
Uncharted 2, E sempre tem um Siberia metido ali no meio.
Isso.
E só que a versão norte-americana, né? Se tu quer aquele selinho do ESRB, tu vai ter seu preço. Seu preço hoje é $500 pra ter um jogo lacrado.
Esse aí é uma quase uma aberração, né? Porque é bem isso que você falou. Muda um selo, o negócio ganha quase 2 zeros aí a mais. Ou é $5 ou é $500. É impressionante, né?
E assim, a gente podia terminar o episódio por aqui, Samuel, mas sempre tem aquele jogo que precisa falar, né? Esse tu conhece, né, Samuel?
Conheço.
E aí, Samuel? Você não ter esse jogo te dá o direito de ter o set completo de basquete?
Cara, talvez eu seja um dos colecionadores que mais sofreria com essa pergunta. Por amar os jogos de basquete. Mas assim, não dá pra contar. Eu acho que não dá pra contemplar, porque é um negócio tão, tão surreal, assim, que é, a gente tá falando evidentemente do NBA Elite 11, né? Que já tomou proporções ali de absolutamente... A gente falou um de $500 aqui, a gente tá falando um que já passou os $5,000 há algum tempo já, né? Então, é bizarro, assim. Esse, de fato, é bizarro. Mas eu acho que não dá pra colocá-lo no full set, assim. Não dá pra... Mesmo porque ele tem tantas variáveis que dão a licença poética de você não colocá-lo ali, né?
É que ele oficialmente não lançou.
É, exato. Eu acho que essa é a regra de ouro. Não foi lançado, então, ok, ele não entra ali. Ele entraria numa lista de jogos obscuros, né? Como, por exemplo, o Sport Shape e o Medieval que você colocou aqui.
É muito interessante, Samuel, que tem um colecionador americano que ele usou um termo que eu adorei, eu sempre uso esse termo agora. Tem jogos que tem um asterisco no final do nome. Então, são jogos interessantíssimos, mas eles têm um asterisco porque tem alguma coisa que faz eles não pertencerem ao set standard, ao set normal.
Uhum.
O NBA Elite 11 não faz parte. Tem um jogo até que eu comentei com Samuel conseguiu adquirir, que é uma edição com luva do jogo Green Day Rock Band.
Isso.
O jogo Green Day Rock Band, ele é muito fácil de encontrar, mas tem uma versão Plus que vem com uma DLC junto no disco. E esse Green Day Rock Band Plus vem junto com uma luva muito bonita, uma luva metalizada, assim, toda bonitona. E esse é mais um jogo, assim, com asterisco, porque ele é muito raro dentro do colecionismo norte-americano, se tu começa a considerar essas variantes, né?
Uhum.
Até dentro das variantes, tem um jogo, que é uma edição de colecionador, que o preço dele tá quase páreo com o NBA Elite 11, né? Que é a versão de Uncharted. A Hunters é absurdo aquela edição, né? Que vem com aquela adaga, né? Que é a Treasure Hunters Edition, em que tá nas cifras dos $5,000 para cima, que é o que alcança a NBA Elite 11, que é o que alcança essa Fortune Tellers Edition. Só que daí a gente não tá falando do Standard Set nessa mão, a gente tá falando de variantes, edições de colecionador, jogos que nunca foram lançados. E aí, se uma pessoa colocar isso na lista, na minha opinião, é sacanagem, porque não pertence. Pertence a uma outra lista.
Também acho. Acho que ela é uma cereja do bolo, assim. Fica, se você tiver um título como esse, você tem que colocar realmente num santo graal ali, num espaço diferente. Mas ele não... Eu também concordo contigo. Acho que ele não entra numa classificação tradicional, porque, de fato, é uma outra categoria, como você bem colocou. Mas muito bom, foi muito bacana aí a nossa relação. Se você que está nos vendo aqui, ouvindo agora pelo YouTube, comente, deixe aqui embaixo a sua opinião. Se você tem algum desses jogos que a gente mencionou aqui, se você está procurando algum desses jogos, para a gente também entender um pouquinho como é que está a tua percepção do colecionismo em relação aos mais raros. Desses top 10 aqui, Luiz, você tem algum?
Desses top 10, eu tenho... A gente só não pode falar da versão brasileira, né? A gente tem que falar da versão americana.
Isso.
Então, da versão americana, eu tenho o El Chavo Kart, eu tenho o JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, eu tenho o Ireland Atelier Trilogy, eu tenho o Persona 4 Arena Ultimax e eu tenho o NCAA Football 14.
Boa.
Os outros eu não vou atrás porque eu consegui de outra região ou eu não tenho as cifras para pagar a NBA Elite 11.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse episódio. Aqui a gente tá sempre, enfim, pra gente é uma diversão falar sobre esse tema. Então, como eu mencionei, espero que vocês também estejam felizes e tenham gostado desse conteúdo. Luiz, eu quero te desejar uma excelente semana. A gente tava falando aqui nos bastidores, Luiz tá com um probleminha na garganta aí, que você tenha plena recuperação, meu amigo, que você fique bom rapidamente.
Obrigado.
E que a gente possa voltar aí a gravar ao longo da semana aí para poder falar do que a gente tanto gosta aqui no Jogo Raro.
Fechado, Samuel. Obrigado.
Valeu, pessoal. Boa semana para todos e até a semana que vem.
Tchau, tchau.